Você fica agora com o programa Pauta Musical, que apresenta a terceira parte da série com o Oratório de Natal de Johann Sebastian Bach.
Passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita com Ana Lúcia Andrade.
O universo foi, é e tudo indica sempre será uma grande e misteriosa incógnita para a raça humana que tem como importante e principal missão viver com grandeza a própria pequenez. Afinal, até agora, por quanto se sabe, ela é o único ser corpóreo capaz de operar eficientemente a inteligência da realidade concreta e abstrata. Ante a magia da criação, o Homo sapiens persegue contínua e tenazmente o conhecimento máximo como a sina de quem não consegue estancar o crescimento intelectual, mesmo em meio às suas mais vis mazelas. Se por milênios de evolução não tinha ele outro parâmetro que si mesmo, a partir dos últimos 2000 anos passou a contar com um exemplo, um modelo e um ideal. A figura do menino Deus, uma síntese suprema do projeto que um dia, nele, a humanidade conseguiu ser. Desta maneira, vimos nos tornando cristãos. Quem sabe um dia, com inspiração divina, possamos fazer possível a superação de nossos limites para que mesmo na Terra construirmos uma civilização melhor e superior em todos os meios e aspectos, como que um ensaio para a vida futura após a morte. A história de Cristo nos serve de mais alto e glorioso exemplo e motivação. Há 2000 milênios, aqui nasceu um Deus e homem ao mesmo tempo. Conforme anunciado, Senhor e Salvador da humanidade, logo louvado e glorificado diante do Criador por pastores em adoração. Imitados pouco adiante pelos 3 reis magos, a adoração de pastores e magos representam a primeira declaração da mensagem cristã para todos os povos do mundo. Na arte cristã, a adoração dos pastores e a adoração dos magos por diversas vezes aparecem conjugadas numa mesma cena ao representarem juntas povo judeu e gentio vindo de 3 continentes distintos. No período barroco, e conforme o costume protestante da época, quando Bach compôs seu magnífico Oratório de Natal, logo após os 3 primeiros dias da festa de Natal, de 25 a 27 de dezembro, para os quais escreveu as 3 primeiras cantatas que integram a primeira metade da obra, segue uma 4ª para marcar a data da circuncisão de Cristo em 1º de janeiro. Uma das mais antigas tradições religiosas, a circuncisão é praticada há milênios e depois do corte do cordão umbilical, talvez seja o mais antigo procedimento cirúrgico. Realizada no 8º dia do nascimento, a circuncisão, por motivo religioso, representava originariamente o sinal do pacto entre Criador e Abraão, seus descendentes e escravos. Por extensão, também representava pertença ao povo de Deus. Na época de Cristo, era costume dar nome ao menino recém-nascido no momento da circuncisão e, neste caso particular, tão somente confirmado. Pois, como se sabe, a indicação do nome do menino Deus foi feita antes pelo anjo Gabriel no momento da anunciação à Virgem Maria. De acordo com a Bíblia, no 8º dia de seu nascimento, Jesus Cristo foi apresentado ao Templo de Jerusalém e circuncidado. O ato não só indicava a sujeição do Cristo à tradição religiosa, como igualmente reiterava a vigência do pacto abraâmico com Deus o Criador. Daí, a relevância de se destacar a circuncisão e nominação do menino Jesus para o que foi escrita a quarta cantata. Alegrai-vos, ressona o coral, nascido o Senhor Cristo Salvador, foi nominado e circuncidado aos costumes. Oratório de Natal, BWV 248, de Johann Sebastian Bach.
Yeah. Dass das Kind beschnitten würde, da war sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward.
Coros da terceira cantata e coros e recitativos da quarta cantata do Oratório de Natal de Johann Sebastian Bach. Solistas Peter Schreier, tenor, e Robert Hall, baixo, coro da Rádio de Leipzig, ensemble de trompetes Ludwig Güttler e orquestra Staatskapelle Dresden sob a regência do tenor solista Peter Schreier. No próximo bloco, circuncisão e arte cristã.